quero convidar você à palavra. Repito, eu quero convidar você à palavra. Voltarmos os olhos e o coração para as Escrituras. Disse em alguns outros momentos que nós estamos vivendo dentro da cristandade a celebração da Páscoa cristã. Perdão, da Páscoa judaica. Estamos vivendo a celebração da Páscoa judaica. E é verdade, é a celebração de um momento da história judaica. A história cristã vive um outro tempo, mas nós precisamos entender isso. A Páscoa, como celebrada, no conceito que ela é celebrada hoje, aliás, já perdeu até a essência da própria celebração judaica. Ela se tornou tudo menos a celebração original de Páscoa. Mas, deixando esse aspecto de lado, porque não quero focar nele agora, quero pensar na Páscoa judaica e olhar ao final para esse momento enquanto cristãos, povo de Deus em Cristo Jesus. Mas pensando na história, abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 12. O livro de Êxodo e o texto do capítulo 12 registram a Páscoa instituída por Deus. Todo o capítulo 12, mas eu vou focar apenas em dois versos, o 26 e o 27. Nesses dois versículos, nós encontramos uma palavra muito interessante. Se você está com a sua Bíblia aberta, você vai poder me acompanhar. Êxodo 12, versos 26 e 27. Diz a palavra: quando os seus filhos perguntarem o que significa esta cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. A Páscoa foi ordenada por Deus ao povo judeu. E o relato, como disse, está no capítulo 12 do livro de Êxodo. O significado da palavra Páscoa é passagem ou passar por cima. Mas ao contrário que muitos imaginam ou pensam, não é a passagem do povo hebreu pelo Mar Vermelho. Não. Como está escrito no texto, é a passagem divina que trouxe morte ao Egito. Para entender a Páscoa, precisamos relembrar. Depois de um cativeiro de mais de 400 anos, o Senhor livrou o seu povo com mão forte contra a nação poderosa do Egito. Quem conhece a Bíblia conhece a história sem grande dificuldade. Antes do livramento, o Senhor dá ordens ao seu povo por meio de Moisés acerca dessa celebração pascal. Isso nos versos 1 e 2 do capítulo 12 de Êxodo. Primeiro, cada família deveria matar um cordeiro macho de um ano e sem defeito. Esse cordeiro simbolizava Cristo, o prometido, o Messias, o enviado de Deus, que seria posteriormente imolado pela humanidade. João capítulo 1, verso 29. A família deveria estar reunida para comer o cordeiro, e se ela fosse pequena, poderia chamar a família mais próxima, no caso o vizinho, e aí esse ato simbolizaria a unidade entre os homens e as famílias da terra. Esta celebração antecedeu a 10ª praga do Egito, que foi a morte de todos os primogênitos entre homens e animais. Contudo, antes de ferir o Egito com morte, o Senhor ordenou aos judeus que ficassem em casa e que estas deveriam estar marcadas nos umbrais das portas com o sangue desse cordeiro que seria morto e preparado para a ceia pascal. Esse cordeiro, cujo sangue seria aspergido nas portas, anunciaria a Páscoa e identificaria a casa daqueles aonde a Páscoa estaria sendo celebrada. Desta forma, os que estavam ali vivendo aquele ato não estariam apenas sendo judeus ou religiosos, mas a marca do sangue nos umbrais das portas apontava para Cristo. Como assim? Eram judeus, sim, mas todos os que tivessem o sangue nas portas seriam poupados. O ato era de obediência, não estava atrelado à religião, não estava atrelado à nacionalidade. Deus deu a ordem porque o objetivo dele era livrar o seu povo daquele lugar. Quando o juízo de Deus atingiu os egípcios, as casas dos israelitas que estavam marcadas com o sangue do cordeiro que havia sido sacrificado, estas foram poupadas. Desse modo, o significado passar por cima transmite o sentido de poupar, ou seja, passar por cima por misericórdia. O juízo de Deus passou por cima dos israelitas. Entendemos que o livramento do Senhor vem pelo cumprimento de suas ordens e não faz distinção de raça, cor ou religião. Você pode até estranhar o que eu estou dizendo, mas é verdade. Não faz distinção entre raça, cor ou religião. Não faz. A Páscoa é uma comemoração muito importante na história da fé, pois ela é sinônimo de liberdade, de libertação. Entende-se também como início de novos rumos, de uma nova caminhada em direção a uma vida segundo o coração e a vontade de Deus. Esta celebração é importante para nós, pois foi neste período que o Senhor Jesus Cristo foi crucificado, morto e ressuscitou dentre os mortos. Os judeus deveriam comer carne assada com pães asmos, sem fermento, e ainda com ervas amargas. O texto do verso 8 do capítulo 12. Todo mundo conhece a história, mas nós precisamos destacar e pontuar esses aspectos. As ervas amargas serviam para que eles se lembrassem do tempo de aflição e sofrimento durante a escravidão do Egito. 400 anos, pelo menos, de muito sofrimento, de muita dor, de muita tristeza. Os pães asmos, os pães sem fermento, deveriam ser comidos como lembrança da pressa com que sairiam do Egito durante o êxodo por um livramento do Senhor. Esse pão levava 18 minutos para ficar pronto, e eles deveriam comer o pão apressadamente, pois ele simbolizava aquilo que teriam que manifestar quando da saída do Egito. Rápido, rápido, muito, muito rápido. Eu quero destacar um aspecto que já mostra como a Páscoa foi deformada ao longo do tempo. Hoje, o hábito e a prática é não comer carne, mas quando Deus institui a Páscoa, ele coloca um cordeiro na mesa. Ele coloca animal na mesa e determina que comam esse animal. Isso já não se faz. Hoje a opção é por peixe e outros, mas carne vermelha não está na prática da Páscoa, da chamada cristandade. É uma das muitas deformações que vivemos na celebração da Páscoa enquanto estabelecida para o povo judeu. O verdadeiro cristão olha para a história da Páscoa à luz de Cristo, não à luz da religião judaica. E eu preciso afirmar isso. Hoje, queridos, Cristo nos quer libertar da amargura da escravidão do pecado, da angústia da alma e dos sentimentos de culpa que nos fazem passar de um momento de morte terrível, de condenação eterna, para a vida que há em Cristo Jesus. João capítulo 5, versos de número 24. Remete-nos para a amargura da alma em que muitos vivem e estão iludidos, apenas vivendo, acostumados à culpa, à muita culpa. Como cristãos, e eu já falei isso, já pontuei essa situação, como cristãos, nós não comemoramos a Páscoa. A sua celebração cessou na ressurreição do Cordeiro Pascal, Cristo. Lembre-se que ainda há pouco eu disse que o cordeiro colocado sobre a mesa por instrução de Jeová, de Deus o Altíssimo, simbolizava Cristo que seria sacrificado tempos depois. Pois é, quando João Batista encontra Jesus, o que é que ele afirma? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando ele encontra Jesus, Ele está apenas no começo do seu ministério. O momento do seu sacrifício ainda não havia chegado. Mas Jesus veio para se oferecer como sacrifício por nós. Na festa chamada a Páscoa, Jesus celebra com seus discípulos, Jesus partilha com seus discípulos. Ele comemorou a Páscoa como um judeu durante toda a sua vida. Essa festa deu lugar, depois da ressurreição de Cristo, à ceia do Senhor que o próprio Cristo instituiu. E nessa celebração, partimos o pão e dividimos o cálice no memorial de Cristo. Reconhecemos e proclamamos que a pressa para sair do estado de miséria da alma para o território de domínio exclusivo de Deus. Devemos nos alimentar da mesa de Cristo, onde Ele é o próprio pão que sacia a fome, que supre a fome de nossa alma. Se alguém dele comer, viverá eternamente. João registra, no capítulo 6, verso 35, a afirmação de Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. A Páscoa, substituída pela ceia, significa que pelos méritos da obra de Cristo na cruz, a ira de Deus passou por cima da nossa vida de pecado, pelo nosso arrependimento e fé, e seu precioso sangue, o precioso sangue do Senhor Jesus, o Cristo, o Cordeiro de Deus, derramado naquela cruz, atesta que fomos lavados, justificados e regenerados, repito, pelo nosso arrependimento e fé. Sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1,29, a parte B do versículo. Isso é misericórdia, isso é graça, isso é a verdadeira amplitude da Páscoa que foi substituída pela ceia do Senhor. Nos primeiros tempos da fé cristã genuína, na pessoa do Filho de Deus, a ceia era comemorada, era celebrada, era vivida em todos os encontros, em todos os cultos. Ao longo do tempo, isso foi sendo alterado. Hoje, a prática da ceia do Senhor, a ordenança da ceia do Senhor, é vivido mensalmente na média das igrejas. O que vale considerar é que a cristandade, ou seja, a igreja de Cristo Jesus, vive a realidade de que a Páscoa judaica já não nos é cabível. O que nos é cabível agora é a experiência do celebrar da ceia, onde o corpo de Cristo e o sangue do Senhor, que simbolizam completamente a graça de Deus por nós, mediante o sacrifício do unigênito Filho de Deus, nos supre e nos sacia para sempre. Aleluia! Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, verso 17, afirma: mas damos graças a Deus, porque vocês, que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Agora, como foi orientado no tempo do Velho Testamento, no registro de Êxodo, no capítulo 12, texto que nós abordamos e colocamos em tela, versos 26 e 27, acerca do instruir os filhos, de instruir os neófitos, quando perguntarem o que significa esta cerimônia, a Páscoa, nós nos lembramos não mais da Páscoa judaica, ainda que dentro do contexto da semana chamada Santa, nos lembramos que Cristo morreu pelo nosso pecado ao cair da tarde da sexta-feira, isso por volta das 3 horas da tarde, e que na manhã de domingo, dia do Senhor, em que a cristandade, a comunidade de fé cristã, celebra culto ao Senhor, não mais no sábado, dia em que o judeu celebra o dia santificado, mas os que creem em Cristo celebram sua fé, porque é o dia da ressurreição. Jesus se levanta dentre os mortos, vencendo o pecado, vencendo a morte, vencendo o inferno e vencendo Satanás. Aleluia! Aquilo que pesava contra nós pelo arrependimento e fé não pesa mais. Já não há mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus, declara a palavra de Deus. Querido, o que significa esta cerimônia? Agora, não mais a Páscoa judaica, mas a experiência que temos em Cristo é que nós somos libertos e que a ceia, o pão e o cálice representam a nossa nova vida e a comemoramos até o dia que ele vai voltar. Porque essa foi a instrução que ele mesmo deu, Jesus, aos seus discípulos quando a celebrou com eles. Aleluia! Você crê em Jesus? Você ora pela volta de Jesus? Você ora para que as pessoas da sua família, as pessoas à sua volta, seus amigos, seus colegas de trabalho, conheçam a Jesus como você conhece, conheçam a Jesus através da sua vida, para que tenham a mesma certeza e esperança que você tem. Não estamos presos ao legalismo, ao formalismo ou tradição de uma fé. Não estamos presos à historicidade de uma religião. Não estamos presos aos dogmas de uma religião. Estamos totalmente entregues à verdade que liberta, Jesus. Ele mesmo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aguardamos Jesus, aquele que vive, aquele que reina para sempre, aquele que está voltando. Nesse chamado domingo de Páscoa, nesse final de domingo, olhamos para Deus pela fé, olhamos para o Senhor e Salvador de nossa vida pela fé e podemos declarar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia! Todo aquele que crer, independente de cor, de religião, de raça, de qualquer coisa, todo aquele que confessar Jesus Cristo com seus lábios e seu coração, esse será salvo. Eu disse isso ainda há pouco de outra maneira. Você crê? É hora de abrir o seu coração para Jesus. Se já crê, abra mais uma vez. Se não crê, faça isso agora. Abra o seu coração e confesse Jesus. Leve outros a fazerem isso, a confessarem Jesus como seu Salvador. E juntos, declaremos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Essa é a palavra de Deus para o meu e para o seu coração. Neste final de domingo, primeiro domingo do mês de abril, em nome de Jesus, que Deus te abençoe abundantemente.